sei slibito, eh? Per non perdere mai tempo. Neto e Eco Soros, vou-te passar, vou passar o seu deputado a não poder falar. Pois, temos de um tempo limitado, porque, como sabe, a Subcomissão da Agricultura reúne-se às 11 horas e, portanto, nós temos esse limite, não é? E para não perder mais tempo, dando as boas-vindas aos nossos visitantes, dois dos quais foram parlamentares e parlamentares bastante intervenientes e assíduos, queria cumprimentá-los e dizer desde já que entendemos a vossa presença aqui, como, enfim, da nossa parte, estamos atentos e pensamos que a vossa presença se deve a uma competência desta comissão, mas também a um fim, uma competência, mas também um fim. Portanto, sendo assim, pedia Henrique Berto que de imediato se pronunciasse, salientando que talvez fosse bom distribuir cópia da carta, já exato, recebi, enfim, de acordo com os procedimentos que me parecem enfim, de observar, enviei cópia da sua carta ao Presidente da Comissão de Contrapartidas. E ele fez, enfim, respondeu ao governo do ofício ontem, diz que todos os nossos colegas já têm essa carta em mão. Agora gostaria também de a distribuir, porque acho que faz parte desse processo. E enquanto a carta vem, não vai,
eu posso passar. Presidente da Comissão, senhores deputados. na escolha das empresas nacionais. Nota final. A minha empresa, Iberomóveis S.A., sempre levou muito a sério os acordos das contrapartidas, privilegiando novos setores, novos produtos e novas tecnologias nos projetos apresentados. Gastámos tempo e dinheiro no sentido de aproveitar as contrapartidas para o desenvolvimento da nossa empresa da economia nacional e sempre estivemos disponíveis para todas as iniciativas que pudessem ajudar estes objetivos. Infelizmente, nunca foi visível qualquer interesse da parte do Estado português em coordenar a participação das empresas nacionais com o objetivo de dar às contrapartidas um sentido estratégico e de procura de uma positiva, uma posição política nacional comum, conferindo ao processo de contrapartidas maior competência técnica e poder negocial na relação do Estado com as empresas estrangeiras com o tratante. A pergunta final é, portanto, qual a causa para tanta aparente incapacidade? A segunda tema pode parecer que não tem uma relação direta, mas é um exercício de exemplificação dos nossos problemas como economia. E tem aspectos muito concretos que eu chamava de assuntos deputados e que são muito atuais, que estão na mesa política, penso eu. Bom, no final do ano 2000, o IPE, Instituto de Participações do Estado, e a ZOGMA... Ah, desculpa. Ah, no final do ano 2000, o IPE, Instituto de Participações do Estado, e a ZOGMA, Oficinas Gerais de Material Aeronáutico, empresas detidas pelo Estado português a 100% nessa época, convidaram as empresas nacionais privadas, Iberomóveis S.A. e M. Pousada Limitada, para fundar uma empresa de direito privado que procedesse à montagem de um avião para a empresa suíça Pilatos, por subcontrato da ZOGMA, empresa detentora do contrato com a Pilatos. As razões dadas para a operação foram: 1. O desejo de autonomizar o setor da ZOGMA em empresas de direito privado e contribuir para a criação de um cluster aeronáutico em Portugal, a exemplo do que acontece nos países. 2. O facto das empresas da empresa OGMA ter problemas com os sindicatos e não estar a conseguir cumprir os níveis de qualidade contratados e os prazos de entrega. As duas empresas privadas aceitaram uma proposta e em 21 de março de 2001 foi criada a empresa Listral Estruturas Aeronáuticas S.A. com um capital de 150 mil euros, divididos 26% pelo IPE, 25% pela ZOGMA, 24,5% pela Iberomóveis e 24,5% por M. Pousada. A empresa iniciou a atividade em abril de 2001 e, depois de um período de intensa formação dos operários e quadros e ultrapassadas as dificuldades da quebra das encomendas a seguir aos atos de terrorismo em Nova Iorque, a Listral afirmou-se no mercado aeronáutico nacional com plena satisfação da ZOGMA e, principalmente, da empresa Pilatos, tendo apresentado resultados positivos em 2003, 2004 e 2005, é preciso que se transformou na segunda maior empresa aeronáutica no país de construção aeronáutica. Neste último ano, os resultados foram vendas de 3.636.000 euros, resultado antes de impostos de 410 mil e caixa de flutuação de 384 mil. Atualmente, a empresa tem cerca de 110 pessoas de elevada qualidade profissional, nunca tendo havido quaisquer problemas laborais e tendo a formação profissional sido uma constante da vida da empresa desde o seu início. Acontece que o Estado português vendeu a ZOGMA à empresa brasileira Embraer no início de 2005, sem qualquer aviso à Listral e à Embraer, depois de 8 meses, sem nenhuma intervenção na Listral, resolveu unilateralmente, no final de 2005, retirar parte das encomendas de Pilatos à Listral, com o argumento que o preço de venda contratado de 21 euros por hora era elevado e que na ZOGMA haveria trabalhadores não utilizados, dado o Estado português não lhes ter concretizado as contrapartidas acordadas. Apesar da vontade em contrário das empresas privadas portuguesas, na semana do Natal foi parte do trabalho da Listral retirar, um pouco abusivamente, acrescento eu, para a ZOGMA. As verdadeiras intenções da empresa brasileira Embraer foram, entretanto, clarificadas quando os dois empresários portugueses privados souberam que a API, Agência Portuguesa de Investimento, através da API Capital, detentora da participação do antigo IPE, tinha negociado a venda da sua participação à ZOGMA com o argumento da existência de um acordo parasocial nesse sentido, que teria sido assinado entre o IPE e a ZOGMA, a quando da fundação da Listral, e sem o conhecimento dos empresários privados. Ato inqualificável por qualquer critério de decência ética e de responsabilidade cívica. Clarificável que fomos convidados pelo Estado português a participar num projeto, de boa fé participámos, e o Estado português, nesse mesmo dia, que nos convidava e com o qual contratámos esse projeto, fez um acordo entre si para nos prejudicar, e o prejuízo é evidente a seguir. Até ao momento não tivemos acesso à cópia do acordo assinado pelo IPE, há 4 ou 5 anos, mas a clarificação das verdadeiras intenções da Embraer tornaram-se, entretanto, ainda mais claras, com a ida de trabalhadores da Listral, nossa empresa, para a Ogma, e com a chegada dos primeiros 60 trabalhadores brasileiros a Portugal. Eu chamava a atenção dos deputados de um país onde existe desemprego e onde a razão para a transferência do trabalho era que a Ogma tinha trabalhadores a mais, não só levou os trabalhadores do próprio Listral na empresa com participação privada, como ainda mandou vir para já 60 trabalhadores do Brasil. Não existe, assim, qualquer explicação razoável e racional para esta operação, feita de forma não transparente e sem cuidar dos interesses das duas empresas portuguesas privadas que foram convidadas, em nome do Estado português, a participar no projeto e forçando essas empresas a vender, como está a acontecer agora, com prejuízo, as suas participações abaixo do seu valor real. Além da inviabilização do objetivo inicial de criação de um cluster novo em Portugal. Obviamente que esta venda cuida ainda menos do interesse nacional, dos interesses dos contribuintes portugueses, bem como do bom nome do Estado português. Uma nota final para dizer que os empresários privados trabalharam durante 5 anos com o objetivo de contribuir positivamente num cluster novo em Portugal, e essa demonstração está feita porque não receberam qualquer apoio do Estado, não retiraram da empresa nenhum pagamento, nem ordenados, nem as senhas de presença das reuniões de administração, nem em dividendos, nem pelo apoio técnico e profissional dado à Listral. Por essa seriedade profissional e pela correção dos objetivos empresariais seguidos ao longo de 5 anos, foram espoliados duplamente pelo Estado português, suponho que por falta de hábito do mesmo Estado português e de seus agentes, em tratar de forma séria e competente o interesse nacional e as empresas privadas portuguesas. É necessário dizer que, e eu aparentemente devia ter dito aqui, mas não disse, que a API vendeu a sua participação, colocando-nos na posição minoritária, e, portanto, à mercê dos acontecimentos, vendeu sem qualquer avaliação e abaixo do valor real da empresa e até abaixo da situação líquida da empresa, que é uma coisa completamente absurda. A situação líquida é a situação contabilística. E, portanto, a API, um organismo de Estado, uma empresa detida a 100% pelo Estado, vende sem nenhuma avaliação. E abaixo do valor contabilístico, à data da operação. Isto não tem explicação, e como muitas vezes acontece em Portugal, é feito em secretismo, nós não vimos os documentos, não sabemos onde são os documentos, pedimos, não nos foram dados, mas é evidente que a Assembleia da República tem todo o poder para ver esses mesmos documentos. Muito obrigado.
Já eu que agradeço, suponho que tem cópia destas duas notas, não é verdade? Bom, então agora peço uma apresentação da EcoSolos, que dá uma palavra tão brevemente quanto possível para podermos trocar impressões assim.
Muito obrigado. O meu nome é João Mendes Ferreira, agradeço ao Sr. Presidente e aos seus deputados a amabilidade de nos ouvir. Gostaria de ser o mais pragmático possível. É óbvio que me louvo nas palavras do Sr. Henrique Neto, porque o problema que ele abordou, sobretudo o primeiro e o do segundo, digamos que eu só o conheço desde que o ouvi, mas em relação ao problema geral das contrapartidas, não tenho nada a acrescentar e tentaria ser o mais pragmático possível sobre o nosso caso. Basicamente, eu estou aqui como empresário e titular, e agradeço a vossa hospitalidade em nome também aqui do Carlos António, que é meu colega de administração. Somos, além disso, acionistas da empresa. É um projeto que está para arrancar agora, tem que arrancar agora, aliás, porque beneficiará de fundos estruturais importantes para o seu arranque. Qual é a questão essencial em que coloco o nosso caso? Em dois segundos, nós fomos prejudicados no sentido que tivemos na lista das contrapartidas, aliás, dos dois candidatos, pelo menos desde 2000 formalmente, quando foram anunciadas as primeiras BAF, que eram as ofertas chamadas finais e definitivas, mas como o processo demorou muito tempo, estivemos nessa lista de contrapartidas pelo menos desde o ano 2000 até aos últimos 15 dias, um mês, antes da adjudicação, ou seja, fomos intempestivamente, sem qualquer explicação, sem qualquer diálogo, retirados da lista de contrapartidas, depois de um processo em que tentámos, obviamente, informar-nos sem qualquer êxito. Eu não vou, e para ser pragmático, não vou por duas vias em que poderia ir, e até antecipando-me as questões que me poderão pôr, e vou por outras duas que me parece que são as mais adequadas ao sítio e ao momento em que estamos. Quais são as duas vias pelas quais eu não vou? Uma é estritamente jurídica. Eu já fui, além de ter passado por esta casa, já fui profissional de direito, e poderiam perguntar, os senhores não ficaram contentes, porque é que não desencadearam os mecanismos da justiça normais? E poderia dizer que podíamos ter atacado em juízo ou o consórcio alemão que acabou por ser o adjudicatário do concurso de submarinos, que é desse que eu estou a falar, ou poderíamos ter atacado o governo, não sei quem exatamente, houve uma norma que foi editada em 2003, de que vos vou falar daqui a pouco, porque é central neste processo, que é uma resolução do Conselho de Ministros, que era estrita, ou seja, embora eu esteja de acordo com o Sr. Henrique Neto, que toda a questão das contrapartidas está contaminado por uma falta de transparência absoluta e, portanto, uma capacidade grande. Neste caso concreto, nós fomos afastados depois de um mecanismo que foi publicado e que vos falarei, completamente transparente, com horas, minutos e segundos de passo que podiam ser dados para os candidatos. E foi o mesmo governo que editou essa norma, que depois não a respeitou, passados meses, com os mesmos governantes, nem sequer se pode dizer que foi o governo seguinte que estava no governo anterior. Portanto, põe-se aqui realmente uma questão central que o Sr. Henrique Neto também já pôs, que é saber se o Estado, às tantas, se dá ao respeito, e se dá ao respeito em que instâncias é que decide que não se dá ao respeito. Diria, portanto, que não vou pelos mecanismos jurídicos, porque também não vale a pena estarmos a entreter muito tempo. Se eu pusesse um processo ou administrativo ou de tipo civil, se fosse à empresa adjudicatária do consórcio, fosse ao Estado, daqui a 15 anos eu viria cá e estaríamos eventualmente na mesma, ou com um caso arquivado contra o Primeiro-Ministro. Portanto, irrelevância absoluta, deve ser um mago. A segunda via pela qual eu não vou, ou não vamos, é fazer pequena história sobre isto. Há muitas pequenas histórias sobre o tema das contrapartidas e do concurso de submarinos. Por acaso, por razões circunstanciais, passado uns meses de tudo isto ter acontecido, por causa de um processo colateral de escutas telefónicas, acabou por estar envolvido em relação à questão das contrapartidas. O mesmo ministro que se aprovou, o responsável dos brokers ou da empresa consultora dos adjudicatários, o mesmo grupo a que essa empresa pertence, o partido a que pertence o ministro, e tudo à volta também deste tema. Ou seja, eu poderia ir, mas não vou, e não vou por uma razão puramente formal. Quem não tem provas, não fala, eu não vou incorrer, obviamente, em potenciais crimes de difamação. Agora, foram coisas que foram publicitadas, vieram nos jornais, quem quiser que tire as conclusões. E, portanto, nem em tema jurídico, nem em tema de história política, eu gostaria de não me aventar mais. Aliás, e sobre a questão política, e já que estamos na Casa da Democracia por definição, acabaria por atacar o ministro de um partido que passou episodicamente pelo poder, e se há nestas questões de economia blocos centrais de interesse, era quase injusto que acabasse por penalizar só o ministro que, digamos, se sentou à mesa do orçamento do partido. Isto é um problema mais geral, mais transversal, e temos que entenderem como. Quais são as duas vias pelas quais eu iria? Uma estritamente económica, estamos numa comissão de economia e tentar explicar porque é que isto foi grave para nós. Nós fomos afetados em 50 milhões de euros, mas, como disse o Sr. Henrique Neto, estamos a falar em termos genéricos sobre o programa de submarinos em 1,5 2 mil milhões de euros. Portanto, é um tema que, por definição, não pode deixar indiferente ninguém que tenha responsabilidades políticas neste país, se realmente o processo é como é, totalmente opaco. E depois gostaria de falar sobre a questão da responsabilidade do Estado e dizer porque é que estamos aqui ainda com alguma esperança, porque este processo não é, ao contrário do que parece, não é nem deve ser um processo fechado e nós temos aqui para ver ainda até que ponto é que ele não morre. Sobre a questão económica é muito simples e em resumo, este projeto para ir para a frente, o projeto da Ecosoros, que é um projeto industrial, de indústria tradicional, embora com tecnologia de ponta, de transformação de sólidos de queijo, que são um produto altamente poluente, transformá-los num produto com valor acrescentado, com uma tecnologia da melhor que se faz no mundo inteiro, era e é e será um procedimento de produção de qualquer coisa que nunca se fez neste país. E nos tempos em que vamos fazer, nem sequer se faz na Península Ibérica. O que quer dizer o quê? Que para este projeto poder vingar, e não ainda outros aspectos, sendo um projeto importante para a economia portuguesa, porque tem tecnologia de ponta, porque vai ser instalado sobretudo no interior de Portugal, porque tem patentes associadas, tem investigação, tem formação, tem internacionalização da economia, tem muitas coisas, que aliás constam no processo de subsidiação, de incentivos. Há um aspecto que é essencial, que é crucial e que nos fez, aliás, perder 2 anos depois destes acontecimentos. É que uma empresa portuguesa de média dimensão no contexto deste mercado, que é um mercado, aliás, bastante atomizado e que é um mercado que se regula por bolsa de mercadorias, com preços de mercado mundial diárias. Uma empresa que nasce neste setor e que se candidata a preencher uma parte do mercado tem dificuldades porque é a primeira vez que o faz. Portanto, a ideia dos barter agreements, que podemos falar há muito tempo, ou seja, dos programas triangulares associados aos programas de contrapartida, que alguns governos, não muitos da União Europeia, mas alguns do chamado terceiro mundo, utilizam, é no fundo em termos de estímulo de economia e beneficiando, por vezes, empresas que não estão diretamente associadas ao contrato de base, as chamadas contrapartidas indiretas, quer dizer que se há a preocupação de desenvolver a economia, beneficiando empresas que, no caso concreto, não estão obviamente ligadas nem às Forças Armadas, nem a nenhuma das indústrias que potencialmente são as mais ligadas à existência do submarino, que seriam as indústrias de estaleiros navais. Portanto, a ideia seria, ou será, a de poder, através dos mecanismos das contrapartidas, beneficiar de um determinado projeto que precisa de alguma ajuda para que as exportações da sua produção se façam, encontrar mecanismos de beneficiar essas exportações. O que estava em causa era, portanto, um certo montante, 50 milhões de euros, para assegurar a exportação de produtos durante 8 anos. A não existência desta contrapartida provocou-nos dificuldades acrescidas, porque, obviamente, o sistema financeiro e todos estes projetos são financiados. O sistema financeiro, na medida em que o projeto não tem assegurado à partida a colocação do produto, torna-se mais exigente e, em termos de negociação, acaba por fazer exigências que são difíceis de cumprir, porque é uma pergunta que é dirigida aos promotores do investimento. Ok, a sua tecnologia é boa, você tem a matéria-prima, você tem as condições todas de conhecimento, mas será que depois de produzir o produto pode vender? Esta é a questão crucial, que é beneficiada por mecanismos como estes. Ficava por aqui na parte que me parece ser importante realizar em termos de mecanismo económico e iria acabar com a questão que eu diria política e que é a seguinte. O processo tem sido muitas vezes opaco ao longo de vários governos que sucedem de coisas diferentes. Acontece que, neste caso concreto, uma resolução do Conselho de Ministros do ano 2003, portanto 3 anos depois das tais primeiras BAF, quis, não sei se se recordam, recordar-se-iam com certeza, este processo dos submarinos teve uma redução que fez com que a encomenda, digamos, das Forças Armadas Portuguesas passasse 3 submarinos para 2. E, nesse passo, o Governo entendeu, com esta resolução do Conselho de Ministros, que eu subscreveria a 100% e que se fizerem parte das próximas normas que parece que estão anunciadas sobre o sistema de contrapartidas, digamos que nenhum governo deixaria de subscrever Eu quero dizer com isto que não basta fazer leis em Portugal e não basta para o futuro fazer regras fantásticas se o governo e quem tem responsabilidades políticas se está no fundo, e eu falo em português corrente, nas tintas para as próprias normas que indicam. Esta resolução dos ministros dizia com um pormenor absolutamente fantástico, isto eu vou ler. Às 12 horas do dia 2 de junho do ano 2013, os participantes entregaram em mão o gabinete do Ministro da Defesa Nacional a três pessoas com pedidos para o primeiro lugar e um envelope opaco fechado no lateral, um documento que poderíamos os instrumentos de cada uma das BAF, com o conteúdo referido e tal, tal, tal. Ou seja, foi criado um sistema para que, editado e publicado no Diário da República, estou lendo que é da República, para que os concorrentes, na data X, dissessem basicamente, como tinham anunciado contrapartidas no ano 2000, relativas à encomenda de três submarinos e na passagem para três submarinos, dizer sim ou não, mantenham as contrapartidas que já foram, de certa maneira, oferecidas três anos antes. Portanto, ali era o momento, se havia alguma razão de queixa por parte dos dois candidatos, como sabem, um consórcio francês e um alemão, para ajustar os seus mecanismos de contrapartidas, era o momento para dizer não gostamos da cara daqueles senhores, o projeto ainda não foi para a frente, qualquer coisa. O que acontece é que, havendo alguma insegurança dos dois consórcios concorrentes, ainda não, a questão do preço, que era um dos elementos essenciais deste conjunto de normas, além das contrapartidas, não sabendo se iam ganhar, o que é que fizeram? Fizeram que no dia 2 de junho de 2003, confirmaram, ambos os consórcios, as contrapartidas que tinham oferecido no 2000, embora tivesse havido uma passagem de, digamos, de encomenda de 3 para 2 submarinos. E ficámos assim até à fase seguinte. O que é que diz mais esta norma? Diz que a partir daquele momento, e o efeito desta norma era cristalizar uma lista de contrapartidas. Diz depois na norma mais à frente que a partir daquele momento, após a adjudicação, poderão ser introduzidos ajustamentos suplementares na proposta escolhida, desde que as mesmas de respeito a condições necessárias sejam inequivocamente em benefício do Estado do Estado. No que respeita especificamente às contrapartidas, esses ajustamentos podem consistir em precisões e ou atualizações de determinados projetos e a respectiva formalização dependerá do juízo da Comissão Permanente de Contrapartidas, ou seja, do Estado e o cliente, perante a vontade do concorrente de introduzir algumas precisões sobre aquela lista de contrapartidas que tinha oferecido, poder fazê-lo. O que é que aconteceu? No último mês, dois meses, não sabemos bem, houve empresas que foram oferecidas drasticamente, outras substituídas, nós fomos deixados cair, apareceram contrapartidas que o governo, este atual, o seu titular do Ministério da Defesa, já classificou em entrevistas como virtuais, ou seja, vão ser uma quantidade enorme de coisas. Podiam estar mais empresas aqui a falar-vos do que as que estão, porque há algumas empresas que se consideram, e nós conhecemos a história agora, se consideram prejudicadas, são da órbita do Estado e preferem não vir aqui falar. Outras estaleiros navais que não substituídos de uma noite para o dia, não sabem em que termos, e foram afastados de uma parte enorme das contrapartidas que estavam à espera. Portanto, houve ali uma fase crucial em que, apesar destas regras, tudo foi como se não existisse. E, portanto, um projeto, no caso concreto da Ecosorts, que precisava e precisa desse mecanismo de contrapartidas para confortar o mecanismo essencial que é a exportação, ou seja, a venda dos seus produtos, ficou sem qualquer justificação, sem qualquer diálogo. Tentámos, obviamente, falar com os ministros, e falei, e infelizmente, falámos com os responsáveis, não consegui falar com o Presidente da Comissão das Contrapartidas, porque não estou disponível para isso, ou para isso, mas e o que é certo é que, apesar de haver mecanismos transparentes, o Estado, quanto a nós, o Governo naquela altura, e vamos ver como é que o sistema político todo, parece não se interessar por estas questões, embora elas sejam bastante publicitadas nos jornais. Porque é que nós estamos aqui ainda com esperança? Porque o processo das contrapartidas, foi-nos dito, tem sido dito ultimamente, apesar de tudo isto, apesar de ter havido uma adjudicação final com contratos, no qual o nosso, assinado com o concorrente que ganhou, não foi contemplado, foi retirado na altura também. sem qualquer justificação. Foi-nos dito, tem-nos sido dito, que o processo, e eu conheço até porque passado profissional, são processos por definição dinâmicos, abertos, no sentido de que a lista de contrapartidas, por muito boa que seja, sofre de vicissitudes que têm a ver com a execução dos contratos. Projetos que ficam a meio caminho, que não são implementados, objetivos que não se conseguem concretizar, etc. Ou seja, tendo sido nós prejudicados da maneira que eu vos descrevi brevemente deste processo, e embora havendo uma espécie de história aqui do passa a responsabilidade para o lado, podemos no período seguinte falar disso, mas posso em termos muito breves dizer-vos que em resumo
nós temos aqui um problema de tempo.
Sim, eu estou a acabar.
Mas não sou um pouco
zero. Ok. O concorrente diz, eu tive esta lista, fechou-se desta maneira, mas o Estado tem a faca e o beijo na mão. Se eles nos disserem para reabrir o processo das contrapartidas, nós acomodamos o vosso projeto sem problemas. O Estado, através dos seus representantes, disse, isto é um problema entre empresas, vocês tratam disso entre empresas. O broker, que é com certeza responsável de uma boa parte desta história, também não tem uma responsabilidade direta e acaba por se eximir as suas responsabilidades. Portanto, há uma espécie de transferência de responsabilidades em triângulo e isto dificulta o processo. Mas, e com isto concluiria, e peço desculpa de me ter alongado, há a percepção do nosso lado...
Peço desculpa, o Eric Sati não trouxe aqui.
Há a percepção de que se houver vontade política, a intenção de que falou o Sr. Henrique Neto, que é boa, mas que para nós é claramente insuficiente, dizer, ok, isto correu tudo muito mal, mas agora é que vamos fazer as boas regras e agora é que vamos estar atentos, não nos parece que seja suficiente. Mesmo neste processo de contrapartidas do caso dos submarinos, há disponibilidade, parece haver, e já temos falado com as pessoas, desde que haja interesse, de parte do consórcio vencedor e num processo dinâmico de ajustamento às realidades futuras, de voltarmos a inscrever-nos enquanto beneficiários das contrapartidas. Do parte do Estado, também parece haver essa disponibilidade, do Governo, concretamente, da Comissão das Contrapartidas, mas tudo com um entusiasmo que eu diria muito diluído. Ou seja, a preocupação parece ser, sobretudo, editar normas para a frente e fazê-las cumprir. E nós, como somos todos portugueses, nós concretamente estamos escaldados. Aquilo que eu deixava como solicitação, se quisessem, é que, havendo interesse desta Casa em que este processo, embora aparentemente fechado, não fosse totalmente fechado, parece-nos que há condições para que a questão das contrapartidas, por um lado, se torne mais transparente e que seja transparente e revisível, mesmo em relação a mecanismos que aparentemente estão fechados.
Muito obrigado. Bom, vamos então seguir o método habitual. Portanto, suponho que o PS retrato, sendo em princípio, mas costuma-se dar a palavra ao PSD, mantém a regra. Portanto, o Sr. Deputado Veloso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do PSD, quero saudar o ex-deputado Henrique Neto, que conheci nesta casa também, na mesma altura em que cá esteve, representantes de Ecosoros, e dizer o seguinte, de forma muito breve. Nós temos vindo realmente a acompanhar o que não acontecia antes, nesta legislatura, esta questão das contrapartidas, nomeadamente com uma audição feita na Comissão, ao Presidente da Comissão de Contrapartidas, e só esse facto é extremamente importante. E julgo que a questão não vai ficar por aqui, portanto, queria desde já dizer, embora, enfim, o PSD não é maioritário, mas eu penso que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também tem todo o interesse em continuar, no âmbito da Assembleia da República e da Comissão, a acompanhar esta questão. Ela, como aqui foi dito, é realmente uma questão que tem uma vertente económica. Nós somos uma Comissão de Assuntos Económicos, estamos num Parlamento que tem uma vertente política, mas tem também uma vertente jurídica ou judicial notória. E eu queria desde já, quer dizer, esta era uma questão que eu deixava, de resto será um comentário que farei em representação do PSD. A questão é que quando o representante da Ecosoros disse de início os contornos que tinha da questão política, da questão económica e da questão judicial,
ou jurídica, eu não percebi, em termos concretos, porque é que também não foram acionados mecanismos judiciais. Ou seja, quer nas questões postas pelo Henrique Neto, quer nas questões postas pelo Plecosoros, há uma vertente notória, do nosso ponto de vista, pelo que aqui foi dito e pelo que já tínhamos lido das cartas, de caráter jurídico ou judicial. Portanto, a possibilidade sempre de recurso aos tribunais, até porque o Estado é das pessoas de coletivas de direito público a mais importante de todas. O Estado é o Estado, independentemente dos ministros que o compõem. O ministro pode ser A, B ou C do partido A, B ou C, mas o Estado é de todas as entidades públicas, a pessoa coletiva de direito público, mais representativa desta ideia de ter personalidade jurídica, personalidade judiciária, e, portanto, qualquer entidade ou qualquer empresa ou grupo de empresas, privadas ou não, que se sintam lesadas em relação a matérias que sejam da competência do Estado, independentemente dos ministros que a compõem no momento, é para isso que existem tribunais, embora nós saibamos que em Portugal as pessoas confiam um pouco na justiça, parece que cada vez confiam menos, mas talvez aqui o meu lado de formação pessoal e de jurídico e de advogado, que parece que realmente, independentemente das medidas que se possam tomar no lado político ou da denúncia da questão económica e das perdas que as empresas tiveram e o Estado, e no fundo os cidadãos tiveram com uma atuação do Estado, a atuação judicial, julgo eu, seria sempre ou será sempre importante, mas enfim, é uma mera opinião. Portanto, em relação, por isso eu repito, a Assembleia da República agora tem vindo a acompanhar estas matérias das contrapartidas, e eu até noto aquilo que disse o Henrique Neto, que a questão central no documento que nos entregou, que a questão central é o cumprimento dos contratos em execução. Isto é sintomático e fundamental do nosso ponto de vista. Ou seja, uma coisa é vir denunciar coisas que se passaram, mas vamos esquecer que é preciso fazer cumprir os contratos em execução. Isto é o elemento fundamental da questão. E exatamente por isso, o grupamento do PSD, já ontem, numa audição com o Ministro da Economia, não introduziu o tema, porque entendeu que estava fora do tema tratar desse assunto, que tínhamos uma série de temas que tínhamos de tratar, mas não deixaremos de tratar de futuro com os ministros responsáveis, como será o Ministro da Defesa, o Ministro da Economia, em relação à tutela, porque nós temos realmente que obter esclarecimentos da parte do Estado, e isso é aquilo que a Assembleia da República pode fazer, porque a Assembleia da República não tem funções executivas diretas. Pode, quando muito, fazer recomendações, fazer audições e promover que da parte do Estado haja realmente uma atuação para, como diz o Henrique Neto, e penso que bem, fazer cumprir os contratos em execução, que seria a questão fundamental. E que é a questão fundamental, e eu penso que no fundo a questão também se aplica à Ecosoros, porque no fundo, como foi agora dito no final, a Ecosoros também gostaria de não prescindir dos problemas que surgiram, que se passaram, e gostaria de ver concretizados esses problemas. Portanto, a nota que eu gostaria de deixar era, na realidade, dizer que o Grupo Parlamentar do PSD estará atento a esta situação, promoverá aquilo que acha que é possível promover, que é havendo contratos de contrapartidas. No âmbito, por exemplo, no âmbito da lei da programação militar, em que há membros do governo envolvidos nessa matéria, e os membros do governo sejam do governo A, B ou C, é o Estado que está envolvido nessa matéria. A partir do momento em que é o Estado que está envolvido nessa matéria, e talvez achando aqui um pouco de parte da questão política, é preciso que os membros do governo atuais, que representam o Estado à mesma, da mesma forma, embora politicamente diferente, possam ser responsabilizados por atos que não praticaram ou omissões que não praticaram, prejudicando a economia portuguesa e as empresas envolvidas. E, portanto, nós, é isso que eu vou terminar, dizendo que, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do PSD, continuaremos a fazer diligências no âmbito parlamentar, que são as que são possíveis de fazer, e, neste caso, de maior esclarecimento do que se passou, para que se possa tentar fazer cumprir, como diz o Henrique Neto, os contratos em execução.
Sr. Deputado Vitor Leite. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero agradecer ao Sr. Henrique Neto, ao Sr. Menezes Ferreira, pela informação que trouxeram, porque, como já foi dito, esta questão já mereceu a preocupação da Comissão, já se ouviu aqui o Presidente da Comissão de Contrapartidas. Eu pessoalmente já tive a oportunidade de assistir à apresentação de um relatório apresentado pela Comissão e tinha ficado com a ideia que, de facto, nós estávamos perante um processo primitivo, este processo todo da mobilização das contrapartidas e da sua tradução em efetiva capacidade para as nossas empresas, pareceu-me um processo primitivo. Não sei se primitivo por inabilidade de quem, de facto, concebeu e pôs isto em prática, ou se que esse processo facilitava algum tipo de soluções e tipo de negócio. De qualquer forma, eu hoje fico com a sensação que o processo é muito mais complicado, porque há aqui, de facto, incumprimento de contratos. Há aqui incumprimento de contratos que não são bagatelas, portanto, estamos a falar de milhares, de milhões de euros, de contrapartidas que teriam e têm um impacto e podem ter um grande impacto na economia nacional. Portanto, estamos a falar de algo muito mais complicado do que aquilo que foi a ideia com que fiquei de início. De qualquer maneira, falta-me ainda a compreensão para algumas coisas e por isso eu vou colocar duas ou três questões a qualquer um dos senhores. Eu gostava de perceber, de uma maneira muito telegráfica, como é que se processa, todo este mecanismo. Ou seja, como é que uma empresa nacional chega à negociação e à contratualização de uma contrapartida? Quem é que intervém nisto? Eu ouço falar em service providers, em brokers. Quem é que intervém num processo deste? De uma forma telegráfica. Depois, gostava que me confirmassem que, na vossa opinião, este processo ainda é reversível em alguns casos. Gostava também de dizer aqui, fazer um parênteses, para dizer que aquilo que os senhores nos disseram aqui hoje vem confirmar aquilo que é o resultado global do inquérito que a Comissão levou a cabo, que demonstrava que a larga maioria das empresas nacionais estava insatisfeita com todo este processo. Portanto, nós não estamos aqui a ouvir a opinião apenas de duas empresas, isto confirma aquilo que o próprio relatório da Comissão produziu há uns meses atrás. Mas gostava então que me falassem um pouco do futuro. Eu não quero com isto dizer que o passado se esquece, não. É claro que esta Comissão, eu pessoalmente penso, e penso que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também pode afirmar isso, esse assunto estará acompanhado ainda com maior interesse daqui para a frente. Mas eu gostava de saber o que é que pensam que deveria ser um processo deste tipo de contrapartidas no futuro, quando nós temos ainda, com certeza, mais aviões para adquirir, temos comboios modernos para adquirir. O que é que deveria ser, de facto, um conceito, um paradigma diferente em matéria de contrapartidas para que esta Comissão possa ter alguma intervenção no sentido de tornar este processo realmente enriquecedor para a capacidade de inovação da economia? Nomeadamente, a intervenção ou não dos centros de investigação, das universidades. Gostava de conhecer também o vosso conceito em relação a isto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Ventura Leite. Sr. Deputado António Filipe, por
favor. Muito obrigado. Vou ser ultimamente breve, mas há algumas questões que eu queria colocar. Queria, obviamente, agradecer a presença nesta reunião, que é muito útil. Nós, ao longo de vários... Eu estou aqui um pouco à boleia, pessoa da Comissão de Defesa, tive a oportunidade de estar na reunião da Comissão de Contrapartidas, foi a Comissão de Defesa, e sabendo da vossa vinda aqui, tive interesse em estar aqui para tentar perceber um bocadinho melhor tudo isto, porque a nossa dificuldade, ao longo dos últimos meses em que temos procurado acompanhar esta questão, é de facto perceber exatamente como é que isto funciona, onde é que as coisas falham. Fico com a sensação, aliás, depois de ter lido até o relatório apresentado para a Comissão de Contrapartidas, que houve aqui uma inconsistência muito grande no modelo que foi adotado, mesmo no modelo contratual, e a questão que eu queria colocar é como é que isto se pode resolver, poder-se-á dizer, bom, há uma série de pistas para melhorar isto no futuro. Mas, tal como colocaram, creio que há uma questão que é como é que se resolve o problema que foi criado, não é? Porque a sensação com que fico, e confirmarão do vosso ponto de vista se é certo ou errada, é de que se criou aqui um modelo inconsistente, isto é, o Estado português, através de uma comissão de contrapartidas, negociou Creio que em termos porventura excessivamente vagos, um conjunto de contrapartidas com as empresas concorrentes àqueles grandes concursos da área de defesa nacional, dos submarinos, dos helicópteros RA-101, dos blindados, enfim, os torpedos, enfim, há quatro grandes projetos, como creio, negociou essas contrapartidas, houve seguramente negociação com empresas portuguesas eventualmente beneficiárias dessas contrapartidas, mas depois fico a sensação de que essas empresas portuguesas no fundo não ficaram na mão com nenhum instrumento contratual que permita acionar as empresas, os grandes fornecedores desses equipamentos. E, portanto, há aqui um triângulo imperfeito. Isto é, há uma relação do Estado português com as empresas estrangeiras, e depois há uma relação do Estado português também mais ou menos vá com as empresas portuguesas, e depois isto não joga, e as empresas portuguesas não conseguem acionar os consórcios que vão fornecer os submarinos, que vão fornecer os helicópteros. E, portanto, acabam de ficar as empresas portuguesas sem nada na mão, com um conjunto de promessas, um conjunto de projetos, mas depois... Isto não se conjuga. E o Estado português corre o risco, o Estado português, as empresas portuguesas e a economia portuguesa correm o risco de daqui a 12 anos chegam os submarinos e, entretanto, chegamos à conclusão que, afinal, contrapartidas, nada. Isto é na pior das hipóteses. Não é? Na pior das hipóteses. O relatório da Comissão de Contrapartidas aponta para uma perspectiva de futuro, enfim, que à partida me parece correta, que é de que isto não pode ser assim, e portanto os contratos têm logo que ser, isto é, tem que se fechar o triângulo, isto é, tem que haver contratos não apenas entre o Estado português e essas empresas, mas desde logo serem firmados contratos de contrapartidas diretamente entre empresas portuguesas beneficiárias e as empresas fornecedoras, o que à partida me pode parecer positivo, mas fico sempre... A questão que se coloca agora é como é que se resolve o passivo, isto é, como é que o Estado... O que é que o Estado português pode e deve fazer para que sejam de facto concretizadas as perspectivas de contrapartidas que foram estabelecidas, as expectativas que foram criadas, porque creio que o grande receio neste momento é que elas não se concretizem. E, portanto, a questão que eu colocava, se nos podem, enfim, dar uma contribuição no sentido de encontrar uma perspectiva concreta, qual a forma pela qual o Estado português pode ter uma maior responsabilidade, isto é, não lavar as suas mãos, ter uma maior responsabilidade, de facto, na concretização daquilo que foi perspectivado e que, por vistos, não está a andar. Ou está a andar muito pouco, ou de uma forma muito inconsistente. Era esta a questão que eu queria colocar.
Senhores deputados, segundo a regra habitual, fala um representante de cada grupo parlamentar, depois há, digamos, a reação... E depois inaugura-se uma segunda fase. Mas como nós temos aqui problemas de tempo, eu, com o vosso consentimento, evidentemente, iria dar a palavra a todo o deputado que o pedisse agora para que depois houvesse uma consideração final, porque temo que não haja tempo para a segunda ronda. Sr. Deputado Braga da Cruz.
Manifestar, digamos, o agradecimento por me dar a palavra e estar nesta posição de tentar entender melhor um fenómeno que sempre teve aqui um contorno de alguma opacidade e colocando algumas dúvidas e manifestando as minhas apreensões. A minha primeira apreensão prende-se com o facto das contrapartidas terem sempre uma baixíssima taxa de execução e é um processo e isso é tanto mais grave quanto no processo da decisão da opção por um equipamento ou por um outro equipamento, quando está, digamos, o seu contrato de aquisição, as contrapartidas têm um valor ponderado muito forte. Eu posso contar uma pequena história, que quando passei pelo Governo e intermediadamente discutia-se um determinado equipamento militar, o Ministro da Defesa me dizer: ó, Sr. Fulano, olha que eu o que quero comprar são submarinos, não é contrapartidas, porque de facto todos os ponderadores orientavam numa direção, exceto as contrapartidas que invertiam completamente a opção, o que claramente não podia estar certo. E quando sabia simultaneamente que as contrapartidas normalmente não eram cumpridas e, portanto, deixava-se aí uma margem de incerteza muito forte. Também me recordo que nessa altura se referia que normalmente as contrapartidas eram usadas, se tratava de aquisição de equipamento militar, pelo setor da indústria militar, quando o tipo de contrapartida prestada podia não ser a mais útil para a modernização da indústria nacional, para acrescentar valor tecnológico, para deixar resíduo positivo, dizendo assim. Ainda ontem participei, tive o privilégio de participar numa reunião com empresários do setor automóvel, e um deles me dizia que, quando reclamavam aqui há uns anos a necessidade de ter contrapartidas para outros setores, como por exemplo das componentes de automóveis, verificaram que até roupa interior foi dada para cumprir contrapartidas parcialmente, porque elas não foram. A minha questão, que realmente eu gostava de colocar à Ecosoros, ao Sr. Menezes Ferreira, é que não há muita tradição de levar às contrapartidas funções de trading. Eu não compreendi bem qual era o âmbito dos 80 milhões. Isto também não estamos em comissão de inquérito, nem vale a pena estar a aprofundar muito, mas acho que a função de trading tem importância para as contrapartidas, isto é, levar a que produtos portugueses de qualidade possam entrar em circuitos de distribuição e, enfim, atingir mercados sofisticados no mundo. Há grupos internacionais que também têm essa função bem explorada e podia ser, mas de facto eu nunca vi tratado desse, e eu gostaria de saber se no seu caso, digamos, essa função foi devidamente elegida para o universo das contrapartidas, não é? E finalmente, também tentar compreender um pouco melhor como é que se elegiam os setores para levar às contrapartidas. Eram só essas questões para compreender um bocadinho melhor. Obrigado.
Não sei se um dos colegas deseja usar a palavra, porque pode não haver, não haverá, porventura, a segunda ronda. Bom, então, sendo assim, eu pedia ao Sr. Henrique Neto que, enfim, desse suas respostas e comentários ao que foi observado.
Pois, Srs. Deputados, muito obrigado. Eu tentaria falar principalmente da vossa perplexidade ou das vossas questões em relação ao processo, porque penso que é realmente a maior importância. E talvez isso devesse já ser claro, mas não é. E, portanto, eu até repararão que nos comentos e na minha intervenção, eu não pus o problema da minha empresa, na Ibrahimos, não é relevante. Os problemas que eu aqui trouxe são problemas de umas dezenas de empresas privadas portuguesas que estão exatamente na mesma situação. Aliás, o colega verdadeiramente nem perdeu ainda grande coisa, visto que, por ter sido excluído das contrapartidas, na medida em que os outros que não foram excluídos não realizaram nenhumas contrapartidas, portanto estão todos em igualdade de circunstâncias. Como é que o processo se passa? O Estado português faz um concurso para a aquisição de um conjunto de equipamentos, sejam militares ou civis. Eu, por exemplo, interrogo-me porque é que a TAP está a comprar aviões e nós não ouço falar das contrapartidas. Todos os países, mesmo os mais desenvolvidos, quando fazem compras no estrangeiro, procuram incluir um conjunto de contrapartidas da empresa, que normalmente são empresas muito tecnologicamente avançadas, para aproveitar alguma vantagem dessa aquisição. Noutros países, a Espanha, talvez o exemplo mais paradigmático disso, quando se abre um concurso de venda de equipamento e se diz, na proposta das empresas que se propõem ao contrato, deve incluir um contrato de contrapartidas, a Espanha, de uma maneira geral, sabe o que quer. Ou seja, a Espanha sabe, nós temos deficiências no setor aeronáutico, logo, e queremos no setor aeronáutico, por exemplo, desenvolver a nossa indústria de compósitos. Não é? Por acaso é um caso real, a Espanha fez isso. E naturalmente metem nas contrapartidas uma transferência de tecnologia de compósitos, porque é o elemento que lhes falta na sua indústria. Ou vamos, no caso português, vamos ter uma indústria eólica em Portugal, vamos fazer grandes investimentos, interessa-nos que a produção nacional seja mais avançada, vamos meter contrapartidas na área da transferência de tecnologia ou da produção de produtos para energia eólica ou para outras coisas. Normalmente existe, o Estado sabe o que quer, ou as entidades. E normalmente, o caso espanhol aí é paradigmático, normalmente não o faz o Estado sozinho. O Estado não tem competências, não tem isso. Agrega a si um conjunto de empresas que estão naquelas áreas ou que têm apetência para vir a estar, se forem tecnologias, como a eólica, em que nós não temos propriamente empresas nacionais, mas temos empresas de metalomecânica, estão lá perto, e dizem assim, bom, vocês não têm uma competência na área eólica. Vocês estão interessados em que, na gente, no processo de contrapartidas, encontre apoios para vocês desenvolverem essa competência e, serem, e terem um mercado nacional e internacional nessa área, e agrega a si uma dúzia, duas dúzias, três dúzias de empresas com esses objetivos. Bom, o Estado português não faz isso. Diz, proponham vocês as vossas propostas de contrapartidas. E a empresa procura fazer isso. No caso concreto, como é que o fez? Começou por contratar uma empresa para concorrer na fase anterior à sua proposta de venda de helicópteros. Foi o primeiro caso. Encontrou uma empresa portuguesa que se dispôs a intermediar isso. Foi a Escom. A Escom foi a empresa que se propôs organizar em Portugal as contrapartidas. O que é que a Escom fez? Foi à procura de algumas empresas portuguesas, de acordo com o critério da Escom, que prestigiassem a oferta junto do Estado português. Por exemplo, a mim, vieram ter comigo e disseram, você, gostaríamos que você participasse das contrapartidas. Eu, que tinha uma experiência muito negativa, quando foi dos Lockheeds, há montes de anos, que tinha sido uma coisa um pouco séria, disse, não quero, porque já dá de preço peditório. E foram eles que insistiram muito, ah, mas você é uma empresa que não sei quantos, é conhecida com tecnologia, não sei quantos, e agora o processo vai ser muito sério, agora o processo vai ser muito rigoroso, e agora somos nós que vamos coordenar o processo. Bem, tanto insistiram que nós acabámos de dizer, sim, senhor, bem, e tínhamos alguma apetência, como se viu no caso da Listral, para a indústria aeronáutica, estamos a falar em 1999, nós trabalhamos disso 6 anos, nós dissemos sim, senhor. E nessa altura, as empresas dos helicópteros, a Westland e a mecânica da Itália, etc., foram excepcionais. Foram visitar a nossa empresa, pediram para nós irmos à Inglaterra e à Itália para vermos o que é que podíamos fazer em conjunto, e depois de todo um grande esforço, definiu-se o que é que nós podíamos fazer. E a nós não nos interessava, que já sabemos como se processam as contrapartidas, e dissemos logo, nós não vamos fazer nada nas contrapartidas daquilo que já fazemos. Temos apetência para os compósitos, temos apetência por aeronáutica, que não são coisas que fazemos, e são isto nesta área que nós queremos. E fizemos acordos, e há uma diferença aqui entre acordos e contratos. Acordos, assinados, rubricados, etc, etc. Quem é que escolhe com o vendedor, a empresa vendedora do equipamento?
Porque o processo é aberto.
O processo é aberto.
Não, o governo não apresenta.
O governo não fez nada. A Escom, a Westland apresentou a sua proposta de vender submarinos, ou vender para helicópteros, e apresentou a Iberon Molds, a Critical Software, as mais variadas empresas e também empresas da área do Estado. A Impordef, a Vsoft, a Estaleiros de Viana do Castelo, a Zogma, etc, etc. E apresentaram uma proposta ao governo português que negocia os helicópteros. E nisso tem muita importância, ou pelo menos parece ter, a validade e a qualidade das contrapartidas. Por isso a Escom trabalhou muito bem para apresentar essas contrapartidas. E empresas que fossem minimamente conotadas no mercado com alguma seriedade, alguma capacidade, alguma tecnologia, algum interesse para isso. Até aí tudo se passou bem. Até ao dia em que o Estado português fez um contrato com o Westland para comprar os helicópteros. A partir desse momento, a Escom desapareceu do processo. Tinha cumprido a sua função. E ficou o tal triângulo. O tal triângulo, no ponto está a empresa vendedora, no outro está a comissão das contrapartidas e no outro estão as empresas portuguesas. Primeira parte, as empresas portuguesas não sabem do contrato. Qual é o único contrato que tem alguma validade contratual? É o contrato do Estado português com as empresas estrangeiras. Mas eu nunca li esse contrato, não tenho acesso a ele. Não sei o que é que lá diz, não sei quais são as responsabilidades das empresas estrangeiras e quais são as responsabilidades do Estado. Sei quais são as minhas. Mas as minhas ninguém me pede para as cumprir. Mas mais. E gera-se aqui uma enorme ausência de vontade. E isso é que é estranho. Porquê? Mesmo tendo chegado aqui com esta má qualidade, que é óbvia, porque é que depois, apesar de tudo, não se faz funcionar as coisas? A própria carta da Comissão que os senhores deputados têm à sua frente, que chegou hoje ou ontem, não sei qual, é muito elucidativa sobre isso. No fundo, a Carta faz o possível por iludir as questões. E é a Comissão que representa os interesses nacionais. Que começa por dizer uma visão excessivamente centrada no curto prazo. Nunca houve visão centrada no curto prazo, nem no longo prazo não houve visão nenhuma. Isto em relação à Comissão anterior, mas também em relação a esta. Assim, o reconhecimento da existência de uma perspectivação estratégica. Ninguém, eu, pelo menos, nunca reconheci nenhuma perspectivação estratégica. Isto são palavras, não têm nenhum conteúdo. Mas mais grave, diz na página, na traseira, a equipa da CPC, logo da Comissão, tem apoiado os empresários beneficiados nos contratos da contrapartida, nomeadamente o signatário da Casa em Referência. Tem apoiado. Eu não preciso de apoio. Eu preciso que a Comissão faça cumprir os contratos que tem, que não sou eu que tenho, que é eles a Comissão que tem, com o apoio. Eu tenho vindo a ir a reuniões com os senhores dos submarinos e os senhores dos helicópteros. Isto sempre uma vez e ouço. E fico envergonhado. Como português. Porque a Comissão apresenta uma posição de tal subserviência, de tal... Mas as comissões, não devia dizer a Comissão, de tal incapacidade, de tal incompetência negocial perante a entidade estrangeira, a entidade contratante, que eu pergunto porquê? Porquê? Às vezes mesmo alguns técnicos vêm depois reclamar dessa inoperância. Depois os próprios ministros das tutelas, que também têm as suas divergências quase sempre em todos os governos entre a defesa e a economia, mas também nenhum nem outro fazem por dar nota de que sabem o que está a passar, ou que conhecem, ou que têm vontade, ou que têm qualquer ideia sobre isto. Não acontece nada. Portanto, nós chamamos-nos a telefones, eles não poderão encastar no dia tal para reunir com a Westland, a gente vai, nós e os outros todos, em reuniões, às vezes juntas, mas raramente juntas. Isso é um outro problema. Quase sempre uma ou duas empresas no máximo, sem saber o que é que se passa com os outros, sem saber o que é que está no contrato. E somos colocados, e as empresas estrangeiras são colocadas, então o que é que vocês vão fazer? Então, e as empresas estrangeiras quase sempre arranjam razões dilatórias. Por exemplo, os submarinos, há coisa de dois meses, vieram com uma grande ideia de se havia uma empresa alemã que precisava de uma carruagem, para uma carruagem de caminho de ferro, uma casa de banho e tal, e perguntou-nos se nós podíamos projetar uma coisa. Nós podíamos, senhora, com certeza. Coisa interessante, para o caminho de ferro, nunca fizemos, podemos projetar. Mandaram-nos os desenhos, nós fomos tentar falar com a empresa alemã, estava falida. Era uma empresa falida. Não tinha nenhuma realidade. Mas, durante 3 anos, o trabalho da ESCOM foi junto da comissão anterior, faço a justiça, não foi junto desta, foi junto da comissão anterior, apresentava projetos absurdos. Um projeto que eu me recusei a assinar, que nos propuseram, era gastar 90 milhões de euros para desenvolver um AV, um avião sem não pilotado em Portugal. E aquilo até tinha uma realidade, e nós até poderíamos participar nisso, se fossem 9 milhões. Mas eram 90 milhões de euros, não tinha nenhum. Era uma coisa absurda. E nós recusámos a assinar. A própria ESCOM, dissemos isto não é sério, não. A própria ESCOM depois, que chegou a dizer numa reunião em que eu estive presente que aquilo era para criar capital de queixa da Westland junto do governo português, porque apresentavam coisas absurdas à Comissão que a Comissão não aprovaria, em princípio, porque seria absurda. E que, portanto, hoje, a minha sensação é que o grande problema hoje para cumprir os contratos é de que o capital de queixa das empresas estrangeiras, quer a dos submarinos, quer, mas principalmente dos helicópteros, é tão grande relativamente ao Estado português, que eles já se tornam extintas, pura e simplesmente, perdoem-me o populismo, e não querem saber, e não respeitam nem o Estado, nem a Comissão, nem as empresas portuguesas, não respeitam. É evidente que isto não se passa assim noutros países, nos deputados, e é evidente que, respondendo ainda a uma questão, que é uma questão séria, mas essa não tem muito a ver com as contrapartidas, mas é uma questão séria portuguesa e que é o problema, porque nós não vamos acionar judicialmente. Obviamente já pensámos nisso. Mas, senhores deputados, talvez valesse a pena fazer uma sessão só com empresários para os senhores deputados compreenderem isso. O não funcionamento do sistema judicial e o não funcionamento da administração pública mata a economia. Ninguém faz os processos. Ninguém vai pôr um processo, mesmo cheio de razão, para que seja o que for. Eu dou-lhes uma nota. Eu acreditei, como empresa que tem alguma há uns anos que as patentes eram um valor. As patentes eram um valor. Gastámos uns largos milhares de contos a fazer patentes nacionais e internacionais. Fomos copiados muito rapidamente, quer por empresas nacionais, quer por empresas estrangeiras. E tentámos acionar os processos judiciais normais nestas coisas. Impossível. Completamente impossível. Mas é tão impossível, aos seus deputados, que existe uma coisa chamada INPIM, que era suposta ter algum critério sobre aprovação de patentes, que porque ganha com a aprovação das patentes, aprova tudo que qualquer pessoa lá vá. Porque o sistema judicial não funciona por isso simplesmente. Eu posso-vos dizer, neste momento, existe uma patente de lulas recheadas que as empresas que fazem lulas recheadas estão agora a ser pressionadas por um senhor que tem a patente para fazer lulas recheadas. Existe uma patente do bolo rei no Norte, um bolo rei qualquer especial que existe lá para o Norte. E as pessoas que faziam bolo reis, há séculos, provavelmente, que têm agora um problema, quer dizer. E a polícia, que é aqui na Rua de São Bento, aliás, há uma polícia de patentes e de coisas deste género, de marcas e dessas coisas, que andai a aprender os vendedores bambulantes, tem um problema que não sabe fazer estas coisas, porque nada disto é sério. O governo português fala em tecnologia. Os governos, não é este, são os governos, não quero singularizar, falam em tecnologia. O que as empresas portuguesas precisam era de oportunidades de negócio. As contrapartidas eram uma oportunidade de negócio. A tecnologia depois aparece, oportunidades de negócio. As empresas portuguesas, quer dizer, desperdiçam-se milhares de milhões de euros, estamos a falar de milhares de milhões de euros, de oportunidades de negócio para as empresas portuguesas. E depois, bom, uma nota, Sr. Deputado, ainda para vos dizer, para não vos gastar mais tempo. Há contrapartidas feitas, apesar de tudo, mas são sempre as das empresas que estão no poder. Há contrapartidas feitas para a OVMA, que agora é a empresa brasileira. Há contrapartidas feitas para a Edisoft, que agora é uma empresa espanhola. Mas que vivem na área do Estado. Agora, as empresas privadas, autónomas do poder político, autónomas da administração pública, não fizeram um gestão de contrapartidas. Estão a reclamar, tal como eu. Eu não reclamo mais do que o tempo que perdi com isto, quer dizer, porque acho isto um bocado absurdo. E a reclamação, naturalmente, de verificar que não é um acaso, Srs. Deputados, que o Estado que Portugal está com problemas económicos. Não pensem que é um acidente. Nas coisas na vida não há grandes acidentes, pelo menos quando se prolongam ao longo de 30 anos. O acidente da economia portuguesa é coisas como esta. A desorganização do sistema económico que tem que ver com a justiça, tem que ver com as funções do Estado. Eu visitei há dias em Sevilha uma empresa, exatamente daquilo que nós queríamos fazer quando começámos com a OGMA, que era uma empresa de e vou terminar com isso, de depósitos de carbono, que os aviões são cada vez feitos. São tecnologias que dão. É uma tecnologia que é compatível com muita mão de obra qualificada e mão de obra relativamente mais bem paga, que é, pensava eu, um dos objetivos da economia portuguesa. São empresas espantosas, estão na liderança da tecnologia mundial. Há 10 anos não existia nada daquilo. Foram as contrapartidas e uma decisão estratégica do Estado espanhol, em concertação com empresas privadas, com alguma vontade, naturalmente, e alguma qualidade para fazer isso, que desenvolveram tudo aqueles setores. O novo Airbus vai ser produzido em Sevilha, na região de Sevilha, com peças feitas na região de Sevilha. Quer dizer, isto foi feito em 10 anos. Na energia eólica, no TGV, em todas estas novas necessidades nacionais, nós não temos nada para oferecer à indústria nacional e perdemos todas estas oportunidades que são geradas por contrapartidas sem nenhuma razão. E eu termino dizendo, Sr. Deputado, Srs. Deputados, o que é chocante depois é que isto é secreto. Nós não podemos, não sabemos o que é que se passa na Triângulo Estado. Temos uma ideia do que se passa no Triângulo das empresas contratantes estrangeiras que não querem fazer os contratos. Mais uma nota. Historicamente, as empresas, e foi falado aqui em camisas, etc., isso aconteceu quando foi do Lockheed. As empresas estrangeiras, para cumprir os contratos, chegavam ao pé de uma empresa qualquer e diziam: eu dou-lhe 1% das suas vendas, você faz uma declaração de que essas vendas foram feitas por meu nosso intermédio e eu vou abatê-las às contrapartidas. Isso aconteceu quando foi do Lockheed, foi a razão porque eu achei que aquilo era sério e saí daquilo e já não queria participar neste caso. Quando este caso apressou, eu, a primeira coisa que disse é, não tenham a ilusão de que connosco pelo menos vão fazer isso. E tenho a ideia que ainda não aconteceu. Tenho a ideia que ainda não aconteceu, posso jurar. Agora, que o objetivo das empresas estrangeiras é o processo mais barato e ver se preocuparem muito em fazer uma coisa deste género, é. E eles estão à espera de uma oportunidade para fazer isso e, portanto, não têm nenhuma vontade de cumprir os contratos, a menos que naturalmente sejam obrigados a isso. Claro, mas só por esta nota. Tratar do passado e tratar do futuro. Quer dizer, se nós não aprendermos com os contratos presentes e não fizermos coisas, nunca vamos resolver o problema futuro. É nos contratos presentes que a gente tem que lutar pelo seu cumprimento, porque é justo que tenha que lutar pelo seu cumprimento. Mas é com eles, ir lutando pelo seu cumprimento, que nós podemos aprender quais são as... Eu não sei qual foi o contrato que o governo português fez, não o vi. Claro, se o lesse era capaz de ver nele fragilidade, não é? Temos que olhar para isso, e os seus deputados podem ter acesso a isso, para ver quais são as fragilidades antes de começar a discutir o que é que se quer fazer no futuro. Ainda que seja muito relevante que o país queira ou deva saber o que é que quer.
Muito obrigado, senhora João Lenço Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente.
Só para lembrar um pequeno pormenor. Às 11 horas temos de levantar a sessão. E pode suceder, muitas vezes sucede, que depois destas intervenções há uma ou outra questão que pode ser considerada importante por qualquer dos três deputados. Portanto, se tivéssemos pelo menos 10 minutos. Vá para as suas contrapartidas, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, e vou ser muito telegráfico, para já, porque, mais uma vez, me revejo na intervenção do Sr. Henrique Neto e, sobre questões concretas, uma boa parte das coisas que ele disse não precisam de ser repetidas por mim. Portanto, iria, de uma forma muito telegráfica, responder a algumas das questões que nos foram postas. Ao deputado Velosa diria, eu também já fui profissional de direito, advogado, e, neste caso concreto, suponho que o Sr. Henrique Neto falou por mim... Pronto, nós às tantas achamos que é, às vezes, até contraproducente para ações contra o Estado. Fizemos um contrato condicional com uma empresa alemã que não nos comunicou nada, nunca, não denunciou, nem deixou de denunciar os contratos, que nos levou até aos últimos dias e depois nos deixou de pedir. Com o Estado, podia fazer realmente uma ação contra quem? O Primeiro-Ministro, porque é uma resolução do Conselho de Ministros muito detalhada que depois... é por isso simplesmente deixado a cair. Quem é o responsável, o titular dessa resolução do Conselho de Ministros? É o Primeiro-Ministro? Uma ação contra o Primeiro-Ministro? Quer dizer, não é irrelevante, às tantas. Podia ser um elemento de queixa como outro qualquer. Ao deputado... Peço desculpa-me. Ventura Leite. E sobre as questões concretas, no nosso caso concreto, e é o nosso testemunho que podemos dar... porque não havia uma regra clara de setores pré-determinados, como acontece em Espanha. Fomos nós que nos pusemos ao caminho e fomos nós que, junto dos dois concorrentes, porque no caso da Ecosoros, e isso é testado, houve em 2001 um artigo do Público, foi o único artigo que eu conheço em que houve um elencagem, não sei se diz elencagem, às vezes porque já não falha. Uma elencagem das contrapartidas de um e do outro consórcio, a Ecosoros aparece dos dois lados. Isso, aliás, foi base de alguns quid pro quos com os traders. Eu já lá vou com os traders de um dos consórcios, porque depois ficam... Embora isto seja pensado para ajudar a economia portuguesa, dão-se ao luxo de ficarem amoados, porque, embora a Comissão das Contrapartidas nos tenha dito claramente que o facto de aparecermos com os dois consórcios era irrelevante, o que interessava era defender a economia portuguesa, depois, neste processo, ainda se dão ao luxo de amoarem se nós assinamos com os dois concorrentes, coisa que, aliás, aconteceu no setor de estalas navais, no setor da indústria de defesa, etc. Mas parece que os empresários dos chamadas contrapartidas indiretas não têm direito a assinar contratos com ambos os concorrentes. Mas isso não teve relevância jurídica, é só para dizer como as coisas às vezes se passam. Fomos nós que fomos ao caminho, soubemos que havia essas oportunidades. Com o consórcio francês negociámos que um ano e meio, fomos a Paris, discutimos imensos mecanismos. Aliás, as contrapartidas não eram 50 milhões, eram dezenas e tal milhões, porque incluía mais coisas, até de apoio de capital inicial, etc., para o lançamento da empresa. Foi rápido com o consórcio alemão. No caso do consórcio alemão, ao contrário do francês, como também já foi dito, o próprio concorrente, sendo uma empresa estrangeira e não conhecendo os hábitos da casa, escolheu se calhar bem e com eficácia, porque, como disse o Sr. Henrique Neto, eles ganham os concursos todos. Portanto, escolheu um broker ligado a um grande grupo económico que chegou ao fim, não é? Ganhou. Ganhou-se cá por acaso, porque na questão do preço, às tantas, passaram de últimos a primeiros e nisto tudo também há sortes e azares. Mas o que é certo é que ganharam, foram eficazes, portanto, uns concorrentes utilizam brokers ou traders qualificados para lhes fazer o trabalho de encontrarem as empresas. O caso do consórcio francês foi diretamente connosco. Fomos recebidos pela Comissão de Contrapartidas Técnica, porque havia uma comissão técnica e uma comissão mais ligada à defesa com pessoas das Forças Armadas. E já lá vou depois a propósito do engenheiro Luís Braga da Cruz. Fomos selecionados, objeto de diálogo, portanto fomos reconhecidos, o tipo de mecanismos que propusemos foram acolhidos e tudo isso passou normalmente. Agora, até que ponto é que as coisas que acontecem depois são levadas até às últimas consequências é a questão que fica. Mas não quero também estar a exprimir-me sobre o futuro, quais são as melhores ou piores regras. Conheço, porque já conheci profissionalmente, essa história dos barter agreement, dos acordos triangulares, é complicada. Mas, e respondendo ao deputado António Filipe, que já não está, se o triângulo não é claro, e se a entidade que é suposta ter mais força neste triângulo, que é o Estado, não cumpre o triângulo, se o triângulo fica ali desequilibrado, isso não serve para nada. É óbvio. E por isso alguns países, nomeadamente os mais avançados, a fazerem algum triângulo, é um triângulo político puro. É assim, eu compro isto, disse-me, deves aquilo, e não chega a haver normas nem coisa nenhuma, é uma negociação de alto nível, ao nível muitas vezes de chefes de Estado. Portanto, isto é normalmente um mecanismo, e eu já o estudei bem, é um mecanismo típico de países em estado intermédio de desenvolvimento, que acham que com isso ainda desenvolvem a sua economia. Mas tem que ser levado a sério, se não for levado a sério não vale a pena. Ao deputado Braga da Cruz, agradeço a pergunta. Aquilo que é mais importante dizer é que não há dúvida que nem em todos os contratos de contrapartida aparece um mecanismo do apoio à exportação. Não vejo grande diferença, até filosófica, entre assegurar a compra das cuecas, das t-shirts e das piugas, como foi no caso da Lockheed. Eu também intervi como advogado no caso da Lockheed e, portanto, também o conheço bem. Portanto, conseguir que alguém compre coisas portuguesas ou conseguir colocar coisas portuguesas no estrangeiro em bolsa de valores acaba por não ser muito diferente. Os mecanismos serão eventualmente um pouco diferentes. Mas talvez não seja um mecanismo típico, mas é um mecanismo óbvio, importante para uma empresa que se lança e que quer conquistar mercados. E foi, como disse, objeto de discussão na tal Comissão Técnica das Contrapartidas e acharam normalíssimo o mecanismo. E suponho que os próprios interessados, os concorrentes que negociaram connosco as contrapartidas, incluíram esse tipo de contrapartidas. Como já disse, no caso do consórcio francês, eram até mais sofisticadas. Nós não precisávamos de transferência de tecnologia, porque sabíamos a tecnologia que íamos utilizar. Portanto, não pedimos para nos darem tecnologia, pedimos realmente para agilizar o nosso processo de exportação. E portanto, em resumo, louvo-me na cabeça do Sr. Henrique Neto sobre o mundo de coisas que há para fazer, mas que só vale a pena fazer se isto, e com isto termino, se o Estado, em todas as suas instâncias, se quiser dar ao respeito. Porque senão as empresas estrangeiras, que são grandes grupos, acham que isto é uma forma de justificar as aquisições. As aquisições principais, que são, no caso concreto, dos submarinos, uma forma mais ou menos diluída e que não tem grande importância. Não são coisas que sejam vistas por estes consórcios como muito relevantes, porque acham que politicamente as coisas passam sempre. E têm passado. Diga? Eu posso dar uma cópia depois, Sr. Deputado. 67/2003, 5 de maio de 2003.
Caros colegas, não sei se alguém deseja. Sr. Deputado Maciel Martins. Eu também, 30 segundos. Não, 30 segundos para dizer, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que é claro que estamos confrontados todos, de resto, e não apenas os deputados do Partido Socialista, estamos todos confrontados com matéria de relevante interesse público, tanto no que diz respeito ao Estado e às defesas dos direitos do Estado, dos direitos do Estado e às suas funções, como de desenvolvimento empresarial, porque o desenvolvimento empresarial não é uma questão menor do ponto de vista também do interesse público, não é uma questão estritamente privada e que se resolva por tribunais. E, portanto, dizer-vos que nós não podemos ficar indiferentes e não vamos ficar indiferentes e que, neste caso, não basta um mero processo formal, digamos, que por vezes fazemos, enfim, por boas razões de ouvir e, a certa altura, partir do princípio que a sequência tem outro caminho. E, portanto, estamos com um processo em que há interesses feridos, públicos e privados, e vamos tomar a nossa posição e, portanto, quem sente comissão e sob a presidência sempre elevada do engenheiro João Gravinho, vamos certamente encontrar forma e aí com o acordo dos outros grupos parlamentares poder dar passos seguidos.
Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é uma nota brevíssima para dizer que depois desta audição, julgo, usando uma linguagem mais popular, que temos pano para mangas. Até porque falámos aqui de camisas ou tecidos e tal. Portanto, temos pano para mangas. Cuecas, exatamente. Temos pano para mangas. E temos pano para mangas porquê? Porque realmente aguça-nos imensa curiosidade, e acho que enquanto deputados e membros da Comissão, o conhecimento dos contratos. Ou seja, quando o Henrique Neto diz que, na realidade, as empresas manifestam intenção de participar neste processo das contrapartidas, ter contrapartidas, pois nunca conhecem os contratos que o Estado lá muito secretamente faz com as outras empresas. Isto aguça-nos imensa curiosidade e eu fazia um apelo ao Sr. Presidente que, se possível, enfim, se entender, devemos tratar numa próxima reunião, tratamos. Porque nós esperamos, e até com a abertura que o Partido Socialista teve agora, que não haja aquela tendência para considerar secretas coisas que não devem ser secretas, para considerar confidenciais coisas que não devem ser confidenciais, porque realmente aqui tudo aponta para ter havido da parte do Estado alguma forma de tratamento da situação, que não é realmente esta história do Trião que aqui se falou, não é correto realmente resolver as coisas assim, porque as empresas que se criam candidatar a isso realmente estavam sempre assim um bocado fora, sem conhecer o conteúdo e a realidade, quando era fundamental para as contrapartidas o papel da empresa estrangeira que fornecia, que fazia, que contratava com o Estado português. Portanto, termino, acho que demorei mais de 30 segundos, mas acho que era essa nota que eu queria deixar.
Temos tempo. Deputados, em primeiro lugar, eu próprio estou, digamos, satisfeito com estas audições, na medida em que recolhemos informações, testemunhos pessoais, é verdade, empresariais, e que iremos ponderar no contexto que foi referido pelos diversos grupos parlamentares. Há consenso de fundo, agora a forma poderá variar. Primeira questão. Segundo, uma questão invocada pelo Sr. Deputado Velosa, que me parece importante, que é a questão da confidencialidade ou do segredo que possa envolver a relação contratual entre os Estados que adquire armamento e as empresas fornecedoras. Gostaria de sublinhar duas coisas. A primeira é o que nos interessa aqui neste âmbito, é apenas a matéria contratualizada referente às contrapartidas e não mais. Independentemente das características do equipamento, das matérias, digamos assim, que possam interessar na defesa nacional como tal, o que nos interessa é aquela secção do contrato e só essa, em que se regula a questão das contrapartidas. E aí queria acrescentar uma coisa que espero ter o apoio dos grupos parlamentares, que é o seguinte. Em Portugal existe o princípio da administração aberta. Existe o princípio de que qualquer cidadão, quanto mais no Parlamento, qualquer cidadão tem direito a ter acesso à documentação que lhe é, enfim, sem qualquer restrição, salvo a matéria de reserva que possa existir. Bom, e aí eu devo dizer que, infelizmente, a nossa prática não é exemplar na matéria. Temos uma lei que peca por não ter sanções. E temos uma prática, uma tradição administrativa e política que é a do segredo. E não se costuma, muitas vezes,
função, nomeadamente da instância que fiscaliza. Bom, eu acho que o Parlamento e qualquer cidadão não pode aceitar de maneira alguma que seja invocado o certo à confidencialidade, não ao que colocava nos termos da lei. E se houvesse essa dificuldade, eu acho que isso em si é uma matéria extremamente relevante. Porque só é confidencial, só é secreto aquilo nos termos da lei e segundo a lei é classificado como tal. E quando não está classificado, não é. E quem invoca a confidencialidade do segredo, não estando, digamos, a matéria coberta segundo os procedimentos da lei, eu tenho a impressão que comete, de facto, um crime grave contra a democracia e contra o princípio da informação. Portanto, eu acho que nas circunstâncias não vamos ter problema. Limitamos a matéria e, no caso de ser oposto a qualquer reserva, é preciso que ela seja autenticada, segundo a lei. Que tenha já sido autenticada, não é a posteriori. É antecedentemente, segundo a própria lei diz. Portanto, não vamos ter problemas de sentença. O terceiro aspecto que eu gostaria de salientar é o seguinte: a questão das contrapartidas é, digamos, tida pelas empresas fornecedoras dos equipamentos como um órgão que deve ser, digamos assim, eliminado a todo custo, que é do interesse deles. E se não existe, digamos, do outro lado, uma estrutura que é capaz de garantir, seja lá o que for, tiver sido contratada na outra empresa, é evidente que a empresa fornecedora usará de todos os subtéssimos para não cumprir nada. Quer dizer, e isto, temos de entender isto não como uma aberração, mas como parte do próprio jogo. E daí a importância que tem sido posta em evidência de fazer, fazer com que o passado não seja nem esquecido, nem deixado impune. Porque se nós vamos dizer para a próxima equipe, eu estou convencido que será em 2025 que se anunciar a compra do nome da família de aviões supersónicos que alguém dirá. É pá, desta vez parece que é sério. Meu, mas vai ser difícil contabilizar em 2025 a ideia de ser a sério. Já se esqueceu. Portanto, para que aquilo que diz respeito ao futuro se cumpra, é fundamental que aquilo que diz respeito ao presente e ao passado venha a ter consequências, porque senão eu estivesse do outro lado e está. Bom, depois há uma coisa que é de outra natureza, que é uma questão de filosofia política que nós temos de ver. Se é razoável neste tipo de relação, quer dizer, ter uma filosofia de negociação aberta, quer dizer, vejam lá o que é que vocês podem fazer, e, ou, pelo contrário, uma filosofia estratégica prioritária e definida. Bom, o que não significa arbítrio, nem significa, digamos assim, decisão momentânea ao sabor, sabe-se lá de quê. Mas isto, como nós temos as prioridades, embora não sectoriais, mas de matéria de conhecimento, temos suficiente fala, suficiente papel, para estruturar critérios que possam conduzir uma filosofia aberta em que não está bem. E a última coisa que eu gostaria de dizer aqui é que isto é como tudo na vida. Eu lembro que uma vez fui a um ato notarial, uma escritura de transação de imóveis, e eu fiquei muito espantado com o notário e disse: bom, serão terríveis, está tudo pago. Ora bem, o problema também é esse. Quando se assina um contrato sobre o fundo principal, o problema é saber se está tudo pago. Se não está tudo pago, pai, porque você é que se vira a pagar no futuro, quanto mais que desaparecem os interlocutores com capacidade de decisão forte. Bom, são estas matérias que, de facto, nós temos de ver. Em matéria ligada, eu estou convencido que o governo está consciente da importância do tema, que tem uma ideia de ligadas, nomeadamente ao que vem dizendo, da matéria de conhecimento, de tecnologia, de tudo isso.
nosso, estou convencido que a abordagem, a filosofia da organização também está a mudar e, portanto, eu acho que é conveniente e é vantajoso manter esta agenda e que vamos negociar todos com isso. Agora, como, em matéria de facto, tem de ser bem ponderado. Mas agradecemos desde já os contributos foram dados. Obrigado.